Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 146º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem Portugal no Catar.
Finalmente!
Eu vou-te dizer, Nuno Manel, eu não dei por nada.
Não dei por nada do quê?
Do jogo nem do Ronaldo a chorar e, coitadinho, depois de...
Gostei tanto de vê-lo chorar.
Oh, coitadinho.
Crocodiles.
Girls
why don't you, cry? Sim, lágrimas de crocodilo.
Achas
coitadinho.
Que
não.
Eu não tenho nenhuma pena dele.
Eu não tenho pena dele em momento nenhum da vida. Ah, e tal, é um grande esportista. Sim, também é um grande violador. Dizem.
Um grande, no mau sentido.
Um grande.
Tipo, não é? Grande violador.
Grande violador.
Esta piada é muito má.
Não. Sim, não tive pena nenhuma do Ronaldo, de ver o Ronaldo a chorar. Deu-me algum gozo. Eu gosto de ver homens a chorar por razões ridículas. E esta é uma razão ridícula para estar a chorar. Principalmente sendo o Ronaldo. E pronto, ao menos já não estamos no Qatar. Já não tenho que ouvir falar mais disto.
Quer dizer, ainda não acabou.
Ah, eu sei, mas já tipo... Pelo menos já Portugal já foi eliminado, graças a Deus.
Ah, a Deus? Sim. Porque é uma questão de fé.
Eu acredito muito em Deus quando é para eliminar coisas heteronormativas e homofóbicas e transfóbicas e misóginas da minha vida.
Ah, pronto. Pois olha, foi à vida, não é? Lá está, como estava a dizer, eu não dei por nada. Não sei o que é que estava a fazer durante o jogo, mas
estava a estudar.
Estava a estudar.
E eu estava a ver o La Abuela.
Estavas a ver o quê?
La Abuela de Paco Plaza, filme de terror espanhol. Pero me ha gustado muchísimo, muy guay, ¿no?
Pensé que estabas a dizer que estabas a ver a vuelta. Mas já foi.
La Abuela.
Abuela, abuelita. Não, era terror.
Por acaso recomendo esse filme, até porque é lesbatronic.
Oh.
Mas, olha, se calhar vou falar do filme um bocadinho no final.
No final, no Dar Voz, ok. Então, mas vamos começar por onde? Para além de todo este...
Vamos continuar a falar do Qatar.
Vamos falar do Qatar.
Mas é para acabar.
É para acabar?
É para acabar. Já não falamos mais do Qatar a partir de agora. A não ser que tu escrevas coisas sobre o Qatar e aí temos que falar.
Não sei, logo se vê, se vai haver mais alguma coisa.
Também.
Pode ser que se aparecer, tipo, imagina, uma fã em jogo, tipo, é que mostra as mamas e, tipo, coisas lesbianas.
Também era bom.
Também era bom. Pronto, eu não sei, era esse o meu pedido.
É quase Natal, portanto, pode ser que se concretize.
Exato, o meu pedido ao Pai Natal é...
É ver mamas no Mundial.
Sim. Quer dizer, porque já basta ver as mamas dos homens, porque essas pelos vistos são ok, mas as das mulheres não.
Não.
Pronto, não sei. Eu acho que lá está.
Eu queria continuar a ver homens a chorar, por motivos estúpidos, que é perder jogos de futebol. Quero continuar a isso. Normalmente choro.
Sim.
É quando como ovo.
Ou quando vês um filme qualquer que seja.
Quando porque... me comovo.
Sim, que é sempre. Vês um filme qualquer.
Mas isso é arte.
Basta porem tipo um violoncelo qualquer como música de fundo e tu pronto, lá está. Não. Já eu é muito difícil, por acaso é muito triste.
Tu és um bocado de gelo.
Sou. É, por acaso é triste.
És a Nicole Kidman portuguesa, dizem.
Ela não chora, mas ela chora muito bem à frente da câmara.
Chora, mas é tudo falso.
Ai, que estúpida.
Bem, vamos para o primeiro lance no
site. Eu nunca vou perceber isto.
Qatar 2022. E Liga Portugal.
Yay.
Promove jogos de futebol online seguros para pessoas LGBTQI+. Portanto, eu não sei se sabem,
sim,
mas o Qatar é um país que tem estado muito na ribalta.
Nota-se pela nossa introdução.
Pronto. Parece que os gays não são bem-vindos.
Oh.
Parece que as mulheres, e inclusivamente mulheres trans, não são bem tratadas. Parece que as bandeiras arco-íris têm causado algum furor, furor, na 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 furor.
Isso é o quê?
É um programa da Bárbara Guimarães.
Oh,
e que vem da Espanha.
Ok.
E pronto, tudo tem sido muito difícil para as pessoas queer no Qatar.
Então, entre muitas outras.
Então, tudo que é pessoas já por si minorizadas no Qatar é tipo, não. Então o que é que a Liga Portugal fez?
Sim, conta lá.
Estou à espera da resposta das pessoas. Não responderam, eu digo. O que é que a Liga Portugal fez? Promove então a iniciativa Pride Stands, que diz bancadas Pride em português, como tu escreveste no guião, eu também pus no. Escreveste no artigo, também estou a traduzir.
Eu não escrevi nada, bancadas Pride. Foi o PR que mandaram.
PR? Ok. Então isto é em parceria com a Common, com a Studio Nuts e com o apoio da comunidade gamer. E gamer não tem Y aqui, é só mesmo gamer.
Ah, ok. Mas também.
Também, mas não só.
Sim.
Porque pronto. E tem como embaixadora a Raquel Martinho, que é bicampeã nacional de FIFA.
Nos jogos.
Nos jogos. Jogos,
nos jogos. Tu é que és o boss dos jogos aqui em casa.
Eu não faço puta ideia. O que é que...
Mas tu fartas... Ainda há bocadinho que estavas a jogar, Nuno.
Oh Pedro, achas que eu jogo FIFA?
Não é
FIFA. Alguma vez viste-me a jogar para o Evolution Soccer?
Não faço ideia. Mas diz-me uma coisa. Primeiro, o que é que são gamers com Y?
É a comunidade gay... Que joga...
Gay, LGBTI?
Sim, acho que sim.
Porque acho que a piada é tão tudo, boa, sim, não sim. é? Que ficou gamer.
Sim, e é basicamente tipo... Criar também espaços seguros dentro das comunidades, tipo Twitch e tudo mais, uhum. Para as pessoas queer se sentirem bem, até porque normalmente era um espaço muito dominado por homens e incels e pessoas assim, um bocado venenosas.
E sabes que eu com esta campanha percebi que até há drag queens que jogam...
Yes, Beach Pudding!
Isso é um nome?
É uma
drag queen.
Americana.
Ok. Pronto, há drag queens, incluindo em Portugal, que jogam estes jogos da FIFA e outros cenas.
Eu acho que
cenas.
É assim,
eu não percebo nada.
Normalmente um drag queen não jogaria um jogo da FIFA. Eu acho que jogaram mesmo para...
Ok.
Pronto. Então, o que é que isto consiste? Consiste então em passar estes gamers a jogar FIFA no Twitch, mas o que é que acontece? Os estádios onde se jogam os jogos, porque aquilo é tipo uma simulação de um jogo de futebol, os estádios onde se jogam os jogos é do Mundial de Futebol Masculino, mas as cores do arco-íris podem entrar. Então, há bandeiras arco-íris, foram desenvolvidas imagens de estudos virtuais assim repletos destas cores, que estão disponíveis para qualquer... gamer, streamer, que queira utilizar como background enquanto joga, então.
Olha que
seja no Twitch, se quiser estar a transmitir o teu jogo, isto também é uma coisa, também é todo um mundo.
Pois
as pessoas
sei.
Que não estão a jogar, mas veem outras pessoas a
o
jogar.
O Twitch é basicamente uma plataforma de vídeos onde que as pessoas jogam e outras vêm a jogar, certo?
Vêm,
com dois S.
Exatamente.
Que é do verbo ver.
Vêm a jogar, sim.
Pronto, eu já cheguei a fazer isso contigo. Mas foi literalmente olhar para a televisão.
Sim, mas tu não foi através do Twitch.
Não foi,
estavas
não sei,
literalmente
não,
ao meu lado.
Eu não tenho. Foi giro ver. O Last of Us, não era?
Sim.
Acabámos, entre aspas, o Last
pois
of Us.
Pois foi, eles dão muito a jogar, a acabar a parte 2 do Last of Us.
Eu não sei se estás a ser irónico.
Ajudaste-me.
Ajudei.
Estás tipo, olha um zombie. Tipo, eu não ia perceber. E então pronto, é assim uma maneira de criar um pouco de inclusividade num espaço onde não é possível. E é a única maneira de... Então, desta comunidade estar segura é num formato online, já que o formato offline não permite isto. Isto foi algo mesmo que a Liga disse em comunicado. E disse também que nenhum fã de futebol deveria ter medo de mostrar as suas verdadeiras cores num jogo. Um arco-íris deveria representar orgulho, nunca medo.
Exatamente. Arranjam-se soluções.
Arranjam-se soluções, já que não dá para ser offline e analógico, é online e digital.
Bumbas, tomem lá.
Então, isto da Pride Stands ainda amplifica o trabalho da equipa Proud Maroons, que é o primeiro grupo de apoiantes LGBTQI+, de futebol no Qatar. E quem é que é o membro fundador?
Quem é que será, Nuno Manel?
É Naz Mohamed, o primeiro homem gay a assumir-se gay no Qatar. Fora do Qatar, apesar... Ele é catarense.
Catarense?
Catari. Ele é
catari. Catariano. Há várias formas. Acho que catarense não existe.
É catariano. Ele é catariano, mas eu sou leão e as pessoas também gostam de mim na mesma.
Ai, não.
Porque é o canceriano. O...
Câncer.
Do
zodíaco. Lá está. Não. Não.
Anyway, o Naz Mohamed então foi fundador deste grupo e embora não possam demonstrar o seu apoio arco-íris no país... Fazem-no através de outras iniciativas, que é esta da Proud Maroons.
Isso porquê? Porque a seleção chama-se Maroons.
Não sim, sei se... peço desculpa.
Pronto. E então ele fez um jogo com as palavras e são os sabes Proud Maroons.
Sim, Eu gosto ainda mais é dos Proud Macaroons. Também são muito coloridos.
Eu vou dizer, eu estava-me a lembrar disso, mas é porque são quase horas de jantares.
Há muito tempo não como macaroons. Focus. Da lá do rei.
Focus. Sim.
Focus. Então é isto, basicamente. Está a amplificar esta iniciativa também.
E onde é que as pessoas podem ir para descarregar os materiais?
As pessoas podem ir ao link.
Sim.
PrideStandsInQatar.com.
Ok.
Não é PrideStandsInGabon, é PrideStandsInQatar.com.
E podem
saber mais sobre a campanha e como descarregar estas imagens e apoiar o orgulho num sítio onde normalmente não se apoia. Ou podem não fazer nada, como eu.
Podem simplesmente ver os jogos no Twitch.
Sim.
Twitch, que não é Twitter. É Twitch.
Twitch, bitch. Pudding. Bitch pudding.
Olha.
A drag queen famosa por ser gamer.
Pronto. Mas temos mais uma notícia do Qatar.
Ai, eu sei. Então, mas também é boa.
Também é boa. Hoje é só coisas positivas. O episódio anterior foi tão triste. Até puseste a capa em preto e branco, Nuno Manel. Aquilo estava muito...
Não, isso foi do anterior.
Já foi há dois. Já nem
tem sido tudo muito triste. É por isso que hoje estamos cheios de energia. Só que não. Então, também há um lance no site, Qatar 2022. Manifestantes usam filtros AR, Alternative Reality, do Snapchat para exibir a bandeira do orgulho LGBTQI+.
Primeira coisa, ainda existe Snapchat. Eu confesso que pensei que já tivesse desaparecido.
Eu também pensava que sim, mas não.
Pelos vistos, não.
Não.
Pronto.
E não é realidade alternativa, é realidade aumentada. Augmented reality. Eu disse alternative reality. Não. Anyway, a revista Corner, que é uma revista de desporto brasileira,
sim.
Brasileira.
Beijinho ao Brasil.
Fez criou um filtro na app Snapchat.
Sim.
Que permite que os fãs possam apresentar qualquer tipo de bandeira ou tecido reais aprovados pela FIFA em estádio, mas que são transformados digitalmente na bandeira do orgulho LGBTQI+.
E então as pessoas podem tirar as fotos com
reais
e aprovados pela FIFA, não é?
Uhum.
Mas que depois, quando tiram a foto e usam este filtro, aquilo transforma-se como por magia numa bandeira arco-íris.
Fica tudo muito bicha. E quem dizes...
É quem é?
Fernando Martim, que é editor e fundador da Corner, diz...
Sim.
Acreditamos que o futebol é para todas as pessoas e sempre defenderemos os direitos humanos. É por isso que essa campanha nasceu. Essa campanha nasceu. O jornalista enfatiza também a importância do direito de protestar sem risco de punição, tendo a equipa da revista procurado uma maneira de fãs poderem manifestar especificamente e evitarem violência ou até mesmo prisão, que é uma coisa que já vimos acontecer ao longo deste Mundial.
Portanto, mais uma iniciativa que deu a volta às restrições.
Sim, agora é tipo acabar, tipo, vão-se embora, vão para um sítio melhorzinho, vão para a Espanha, vão para um sítio...
Quem?
As pessoas que estão no Qatar. Não estejam... Tipo, no Qatar, não.
Eu acho que se muitas tivessem hipótese...
Qual é que é o próximo sítio para o Mundial?
Não, achas que eu sei isso? Certeza que já foi escolhido, já não é?
Deve saber.
Certeza que já foi escolhido, mas não sei. Mas é assim, se fosse tão simples elas abandonarem o país, provavelmente muitas já teriam feito, só que lá está. A realidade depois impõe-se, não é verdade? Eu estou aqui a encher chouriço enquanto não está a pesquisar onde é que vai ser o próximo Mundial.
É no Reino Unido e México. No Reino Unido e México. Estados Unidos e México.
E Canadá. Vai ser a América do Norte, não é? Acho que são os três países. Tenho ideia.
Sim. Então é pronto, a América do Norte.
Que não conta com o Reino Unido.
Que não conta estranhamente com o Reino Unido. Apesar do Canadá fazer parte da Commonwealth.
Commonwealth. Até porque agora lembrei-me, o presidente foi ao RuPaul.
Pois foi, Justin Trudeau foi o Canada versus the World.
Que no fundo é o Canadá versus a Commonwealth, na realidade. E uma Commonwealth muito restrita.
Ah, pois é, Reino Unido, Austrália,
Nova Zelândia.
E Estados Unidos. Não, Estados Unidos não é Commonwealth.
Não, estou a dizer Nova Zelândia.
Não, mas era do Drag Race Down Under. Mas a Queen era neozelandesa.
Pronto, assim. É o que eu estou a dizer. Pronto, está bem, não interessa.
Anywho, pronto,
já está. Esta já está.
Ah, já está, já chega de Qatar.
Olha, mas há...
Já não quer Qatar. Quer ir embora. Nunca, ainda ninguém fez
ninguém, esta piada, ninguém, de certeza. Ninguém.
Certeza.
Olha, temos também uma boa notícia. Hoje é só boas notícias, praticamente. Já viste? Ah. Quer dizer, no fim vamos acabar com uma triste. Já tivemos a ver.
Pois é.
Agora fiquei embaixo.
Isto é agora...
Isto é tudo um remoinho de emoções.
Está tudo ao contrário hoje.
Não, vamos começar. Elliot Page apresenta o livro de memórias e fala da importância das histórias trans.
Raca-catiticaca.
Pronto. Obrigado pela transcrição. Isso é a língua do Avatar?
Não, é do Ballroom.
Ah, ok. Eu às vezes confundo.
Agora estamos a ver a Season 3 do Legendary, que foi cancelada.
É verdade.
E espero que seja salva a quarta temporada para ir para um outro sítio qualquer. E para mim, Leão-me Maldonado é tipo a minha mais que tudo.
O que é que isso tem a ver com Elliot Page? Nada.
Tem tudo a ver, porque são ambos pessoas defensoras da comunidade queer.
Ok, pumbas. Agora salvaste bem. Então, o ator Elliot Page revelou a capa de Page Boy, que é o seu livro de memórias.
Porque Page é o nome de família dele.
Page Boy. Que é uma piada. Boy, acho que ele pensou nisso.
Ele é uma pessoa trans, um rapaz.
Um rapaz trans que se chama Page.
Trocadilhos.
Ah, pá, as coisas que ele faz. E também falou então sobre a importância das histórias trans. A capa do livro, que podem ver no site, lá está, vê-se Elliot Page numa camisola de alças. Oh, naughty. Ele está também assim muito cheio, não está?
Enfim. Menos.
O ator falou abertamente sobre o seu desconforto em posar para fotos antes de, no fundo, a sua transição. Ele diz que a ideia de escrever um livro surgiu algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca pareceu certo. E, francamente, diz ele, não pareceu possível. E continua, ele diz que mal conseguia ficar quieto, muito menos concentrar-me o suficiente para concluir tal tarefa de escrever o livro. Finalmente, posso estar comigo mesmo, neste corpo. E então escreveu o livro sobre a sua história. Em muitos momentos da minha vida, diz ele, parecia insuportável estar frente a uma câmara, o que é, enfim, como ator.
Sim, para ele e nas red carpets e não sei o quê, devia ser mesmo uma sensação horrível.
Exato. Mas ele diz que fazer esta capa com a aclamada fotógrafa Catherine Opie.
Agora não sei também, mas não é o pai.
Com esta aclamada fotógrafa, foi uma experiência alegre que nunca esquecerei. Elliot Page também discutiu anteriormente que sentia uma intensa disforia de género antes da transição. Ele diz que simplesmente nunca se reconheceu. Por muito tempo não conseguiu sequer olhar para uma fotografia sua. Ao longo do tempo, Page tem vindo a ficar confortável com a sua aparência e tem publicado fotografias de si próprio. Ainda em julho passado, publicou a sua nova foto de passaporte com a legenda: nunca pensei que adoraria uma foto de passaporte. Olha, mas já com a esse minha, tom, já
nunca pensei. Minha. Ah, eu gosto da minha fotografia de passaporte.
Bem, não é de passaporte, mas é o do CC, tipo...
A minha é a mesma, porque fiz ao mesmo tempo.
É a pior fotografia que eu tenho sempre.
Já me lembro.
Eu pareço um cadáver, logo para começares.
Não, eu vou ler qualquer coisa na lente.
Estás a culpabilizar a lente.
Sim,
obrigado.
A culpa não é tua, porque tu és linda.
Oh, you love me. Page aproveitou o momento da revelação da capa das suas memórias para abordar a onda de retóricas e de leis antitrans que têm estado a varrer os Estados Unidos nos últimos anos. Ele diz que as pessoas trans estão a enfrentar ataques crescentes, desde a violência física até à proibição de cuidados de saúde, e a humanidade das pessoas trans é regularmente debatida nos meios de comunicação.
Então, Page disse ainda: o ato de escrever, ler e compartilhar a infinidade das nossas experiências é um passo importante para enfrentar quem deseja silenciar-nos e prejudicar-nos. Os livros ajudaram-me, salvaram-me mesmo. Espero que isso possa ajudar uma pessoa a sentir-se menos sozinha e sentir-se vista, não importa quem seja ou em que caminho esteja. Isto vai ser um autêntico Page Turner.
Estavas desejoso de fazer essa piada, não estava?
Vai ser daqueles livros onde há... uma pessoa quer sempre virar a Page.
Pronto. A Page Boy será lançada em junho de 2023.
Come on, Page Boy, põe um money down. Come on, Page Boy.
Mesmo a tempo do Pride, do mês do Pride.
Parece que sim, parece que foi pensado.
Mais uma vez, parece que pensou nestas coisas.
Pá, sério, não percebo. Um grande beijinho ao Elliot.
Um beijinho ao Elliot.
Ao Page, mas também ao do ET.
E um beijinho ao ET, já agora, coitadinho.
Ai, não. Viste o ET em drag, aquilo é muito tipo... I don't know.
Foi a primeira vez que fez drag, não?
All from the drag I've rallied, but that one isn't. Será que ela... A sério.
Sabes que o filme é...
Até a Bela Dominique é melhor a fazer drag.
Começou por ser um filme de terror e depois...
Sei, Pedro, tu contas isso cada vez que se fala no ET, em qualquer ocasião tu contas essa história.
Mas para mim continua a ser um filme de terror.
E para mim isto continua a ser aborrecido.
Ai. Oh dear. Então, e para terminar, temos um dar voz a...
Já me esqueci o que é que ia dar voz.
Tu escreveste aí.
Não. Eu disse que ia dar voz a qualquer coisa. Ah, é o filme! Então vamos dar voz a, para além do filme que eu vi, que é o La Abuela, que gostei, porque tem lésbicas, bruxas. O filme não, tipo, não é revolucionário, mas é muito bom. Uhum. É do Paco Plaza e é deste ano, acho eu, La Abuela, vão ver. Mas o nosso dar voz...
Ver aonde?
Está no Filmin.
Está na Filmin? Eu não sei, não. Tu é que viste?
Ah, já não me lembro, HBO Max.
Estás a dizer ao calhas?
Prime. Não sei, está numa plataforma streaming, não me chateias.
Está bem, está bem. Sim, mas...
O dar voz principal desta semana vai para...
A entrevista exclusiva que o André Malhado fez a Surma.
Surma!
Um beijinho à Surma, um beijinho ao André. Em que ela diz: vulnerável é uma palavra de força, de persistência, e é isso que eu queria dar também com este álbum. Este álbum que se chama Hala. I wanna make you hala.
Oh meu Deus.
Hala, 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 come on.
Eu acho que as pessoas ainda se lembram do tempo em que eu estava a gravar em Hala, na Alemanha, e tu aqui, tu todos os episódios fazias essa piada.
Oh, eu já não me lembrava, a sério.
Não te lembravas de que fazias essa
fazia
piada?
Fazia sempre essa piada.
Como assim? Cada vez que dizia, estou aqui em Hala, e tu, hala, 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 depois tínhamos que esperar até ao fim. Fazias o rap todo, toda. Sim.
Então, é verdade, o André Malhado entrevistou Débora Umbelino, que é o nome que dá corpo ao projeto Surma, e que acabou de lançar este mês o álbum Hala.
Eu ainda não ouvi o álbum todo, mas ouvi o single.
Ah, eu gostei muito.
Como é que aquilo se diz? Islet? Islet? Porque é uma pequena isle.
É uma ilha.
Que já é uma ilha pequena. É uma pequena ilha.
Ela aborda precisamente isso na entrevista, que vale a pena ler. No, vale a pena ler. Pronto, não sei se estás a perceber a dica.
Gostei muito do vídeo, sim, o vídeo é espetacular.
O vídeo é espetacular, lá está com várias casas que representam também várias personalidades de...
Várias casas, mas no entanto tudo aquilo é fictício. Tudo aquilo
também
é...
fala das máscaras, começam pois as fala. Máscaras.
Ah, ela começa o vídeo a pôr tipo um batom numa máscara. Aquilo fez-me lembrar muito, ainda por cima estava a passar um discurso em castelhano, em espanhol, e aquilo fez-me muito lembrar o La Piel que Habito, do Almodóvar.
E ela fala muito.
Mas, talvez não, fez-me lembrar.
Ela fala precisamente de retirar as máscaras, porque ela diz que entre o último álbum e este passaram-se 5 anos e em que ela sentiu-se muito presa, no fundo, a uma identidade com que não se identificava. Uhum. Então fala também desse processo de crescimento e de libertação da sua própria pessoa, que também se manifestou neste álbum. Também fala do bullying.
Ela revê-se em alguma assim. Identidade mais concreta LGBTI ou não se cataloga?
Não falou nisso. E também contou um pormenor giríssimo sobre a gravação do álbum. É muito experimental, ela gosta mesmo de ir para o estúdio e experimentar muitas formas.
Bem, o primeiro single é completamente louco, no bom sentido.
E então ela diz que uma das coisas que fez, que criou para este álbum, foi literalmente cantar para dentro de um termo de água. Eu achei esse pormenor delicioso. E então ela diz, pronto, houve uma experimentação assim louca em estúdio, como se pode ver pelo...
Sexual?
Quer dizer, eu suponho que termo de água seja literalmente um objeto.
Ah, termo de água! Canto aqui para o meu termo de água! Queres pôr termo a esta piada?
Vale mesmo a pena ouvir o álbum de Surma e leiam a entrevista que o André Malhado conduziu. Uhum.
Sobre este álbum novo que se chama... Hala, como tu já disseste,
sim.
Que é o equivalente em sueco a todos, ou seja, everything e everyone, é uma palavra que existe na Suécia e que ela achou por bem, tipo, também para refletir um bocadinho
aquilo. É uma palavra neutra, não é?
Uma palavra ultra, mega neutra, para incluir toda a gente, é uma palavra inclusiva e o álbum também... se debruça nestes temas, portanto acho que é um título muito, muito interessante.
E ela vai dar concertos em breve, um deles em Lisboa.
Ah, quando? Eu gostava de ver. Nós já a vimos em Paredes de Coura.
Eu sei. Aliás, eu fiquei completamente espantado quando a vi. Não estava à espera que fosse tão bom.
Mas estava no programa.
Eu sei. Eu já tinha ouvido falar dela, mas ainda não conhecia a fundo a obra.
E foi muito bom porque foi naquele palco, assim, no meio da floresta. Foi muito, muito giro esse concerto.
Sim, adorei. Foi dos meus concertos favoritos nesse ano.
Foi em 2018 ou 2019, já não me lembro.
Ai, foi, olha, foi antes da pandemia, para mim já foi há demasiado tempo.
Ela está bué diferente.
Sim.
Está super gira agora com aquele cabelo muito Saint Vincent.
Lá está, passaram 5 anos. Faz sentido, bate certo.
E ela fala no Saint Vincent na entrevista, sim. Portanto.
Vai ser, portanto, no dia 16 de dezembro em Aveiro e no dia 17 em Lisboa. Cultura Gesto.
E já agora no Porto, dia 11 de dezembro também.
Que é hoje que as pessoas não vão poder ir ver porque o concerto já foi quando estamos a gravar.
Viste?
Por isso eu não parvo. Disse. Não, dia 16 em Aveiro e dia 17 em Lisboa.
Ah, quero ir.
Então vai.
Porquê que não vens?
Não sei.
Ah, tu não podes, pois não?
Não sei.
17 é quando?
Eu acho que é sábado. Não, sábado. Acho que é sábado.
Vamos ver, mas temos que... Shhh, mas não digas às pessoas.
Pronto. Pode ser que estejamos lá.
Pode ser que sim.
Sim. Então, e pronto, está feito.
Pronto. Mas eu antes
um beijinho queria... à Surma, um beijinho André. À
Surma, mas também queria deixar um beijinho à Celine Dion, oh. Que esta semana ficamos a saber que foi diagnosticada com doença de pessoa rígida, que é uma doença... Que é uma doença neurológica,
uhum.
E que teve que cancelar uma ata de concertos para... Bem, para, calculo que seja para perceber como é que vai ser o resto da vida dela.
Está em tratamentos.
Está também. Em tratamentos, portanto, acho que não é nada...
Fácil.
Fácil, vai ser uma coisa com que ela vai ter que viver para o resto da vida, portanto, um grande beijinho para a nossa Celine. Fiquei mesmo muito triste a ler aquilo.
Uma das maiores divas sim. De todo o mundo.
Sim, e também uma das maiores aliadas.
Também.
Que a comunidade queer tem tido ao longo dos anos.
É uma baladona queen.
Sim, sim.
Gosto muito dela. Grande companhia nos anos 90 e nos anos 2000.
Sim, também. Tu gostas muito das coisas em francês dela, não
gosto
é?
Gosto muito.
Há umas músicas em francês que eu ouço-te a ouvir e gosto também muito.
Oh, porque tu m'aimes encore.
Não, mas não era essa.
Cala-te.
Era uma em que ela... Era uma muito gira em que ela estava com o cabelo curto, assim, meio rockeira.
Ah, isso é recente. É dos últimos 10 anos. Para ela é recente, ela começou a lançar álbuns para aí aos 5 anos. Portanto,
pois foi.
já sei. Não me recordo do nome, mas sim, ela teve assim um álbum mais rockero.
Era ela tipo numa caravana.
Sim.
Pronto, lembro, não sei porquê. Curiosamente, não era assim que eu me lembrava. Então, um grande beijinho para a Celine e para as pessoas que gostam da Celine e. Para todas as pessoas que também não gostam do Celine, também beijinho para vocês.
Pronto, também. E para as pessoas que é indiferente, para aquela meia dúzia de pessoas,
sim.
Beijinho também beijinho para também. Elas. Pronto.
Então vá, até para a semana.
Uma boa semana. Beijinhos. Risoto. Hã? Estamos sempre a gravar isto antes de comer, já viste, não
é? É porque nós gravamos isto ao final do domingo, portanto é normal que seja...
Já são 7h30, Nuno.
Então vou pôr a fazer o risoto... Vou pôr a fazer na Bimbi. Risoto de cogumelos. Se quiserem, podem aparecer.
Vais pôr a...
Em... Mas têm que aparecer...
Vais pôr a receita? Tipo nas notas?
Não. Mas é com cogumelos frescos e também outro tipo de cogumelos frescos, plétoros.
Desculpa?
Plétoros. São gregos. Não sou nada. Mas é que o cabaz. São bons.
Então está bem. Queres ver isso? Uma boa semana.
Boa semana.
Beijinhos.
Bye.
Bye. Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como o Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.